We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
One, seven, two.
Marco, queres que a gente pare de gravar e recomeça?
Não.
Não.
Okay. Fazemos os destaques.
Adeus, fatiado.
Ora bem,
destaques. Logo agora que eu ia pedir para ir à casa de banho.
Não, vá. Eu tenho de ir à casa de banho.
Não, não podes.
Pois eu tenho que ir à casa de banho, vá lá.
Não, não, não.
Opa, a casa de banho está aqui ao lado, é mesmo aqui.
Eu não quero ouvir o teu
autocolismo. Eu deixo isto a gravar.
Entendo, eu não quero.
Deixa a mulher ir à casa de banho, coitada.
Vai, vai.
Vai lá, vá.
É, isso é muito bom. Posso ir à casa de banho?
Senhor produtor, posso ir à casa de banho? Eu vou só dizer uma coisa. Se esta parte não é a parte
não
da
é.
Introdução.
Não é. Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhos.
Olá.
Tudo Olá, bem?
Olá,
tudo
como é que bem? É?
Está tudo.
Tudo.
Olá, Dona Sofia.
Olá. Então, vamos rapidamente às vossas vistas, às vistas das vossas janelas, antes de irmos ao tema principal. Queres começar tu, Ana?
Esta semana o Presidente Joe Biden deu uma entrevista à CNBC em que fez um ponto sobre vários temas e destacou aquele que é para mim um dos pontos mais interessantes da política externa norte-americana para o Médio Oriente, que é o acordo com o Irão, dizendo que não se iriam reiniciar conversações com o Irão e não iriam ser levantadas sanções enquanto o Irão não parasse o enriquecimento de urânio. Acontece que antes da transmissão integral desta entrevista, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano veio antecipar esse posicionamento e veio dizer que os Estados Unidos ainda não decidiram o que é que queriam fazer com o acordo e que para o Irão não havia grande pressa, porque assim permitia implementar a medida aprovada pelo Parlamento e ir aumentando o enriquecimento de urânio. Eu acho honestamente que este é o dossiê do Médio Oriente mais difícil da agenda de Joe Biden e vai ser um braço de ferro em que a União Europeia assumirá um bocadinho a sua posição lateral, tentou salvar o acordo, mas eu acho que este é o ponto para nós olharmos em relação ao triângulo Estados Unidos, Irão, Arábia Saudita e naturalmente com o ponto da quadratura que é Israel.
Muito bem. Bernardo?
Eu olho para esta viagem alucinante do Sr. Borrell a Moscovo e da tareia que o Lavrov lhe deu.
Não física, vamos esclarecer os ouvintes.
Não física, mas não, também não se faz isso.
O que faltou.
Só faltou. Não, o que é que aconteceu? O Sr. Borrell achou que este era o momento de fazer uma série de diligências que naturalmente caíam em saco roco. Só quem não percebe a lógica de Moscovo é que faz uma investida destas, sobretudo quando estamos a falar de uma fraqueza de contexto chamada vacina, e onde há uma janela de oportunidade russa para jogar a cartada da vacina russa no mercado europeu. E o que o Sr. Borrell foi fazer foi estender a mão dizendo que nós estamos a necessitar muito da vacina russa e, portanto, basta só a aprovação pela Agência Europeia do Medicamento. Ora, quem não põe a vacina Sputnik na veia, saiu quem é. Isso é a primeira coisa. A
quem é?
Coisa...
Na veia? Não é na
sou eu. A segunda coisa...
Faz um bocadinho de volta.
Isso não põe. Não, desculpa, não põe.
Chama-se Sputnik.
A segunda coisa tem a ver com a forma absolutamente... não diplomática, quer dizer, aquilo não foi fazer diplomacia pela União Europeia, foi um sinal absolutamente de fraqueza, sem qualquer tipo de rede, só para mostrar que está numa de algum vanguardismo por várias capitais extra-europeias, e o Lavrov, que sabe mais de política internacional a dormir do que o Borrell acordado, deu-lhe a tareia que deu. E isso acho que foi triste, e hoje percebi que a solidariedade pela senhora von der Leyen foi total, mas eu acho que era de equacionar um mandato, olha, mandato do Sr. Borrell só até metade dos 5 anos que inicialmente estava previsto.
É já agora da senhora von der Leyen também, não?
Isso não vou tão longe, porque eu acho que ela tem mais qualidades do que ele.
Susana?
Eu queria dizer que esta semana Cuba deu um passo que é histórico para a abertura da economia. A economia de Cuba tem sofrido imenso nos últimos anos, não só com as sanções de Trump, como agora, obviamente, uma economia muito dependente do turismo para as divisas, com a queda do turismo que aconteceu em 2020 por causa da pandemia. Teve uma queda do PIB de 11% em 2020 e a queda na indústria do turismo foi de 80%. E, portanto, tudo isso junto, havia um plano de abertura ao setor privado de cerca de 127 profissões e agora a Ministra do Trabalho disse que já não iam ser 127, iam ser cerca de 2.000. E, portanto, inverteu completamente a lógica e isto também é um sinal que eles estão a querer mandar para a administração de Trump, que de facto estão realmente com vontade de reformar a economia da ilha, para ver se voltam, enfim, se a administração de Trump também por isso tem a maior confiança
Biden.
E se as relações
tu com
os Estados
Unidos... Tu queres dizer do Biden, certo, Diana?
O trauma
que tem.
Se esta administração de Trump...
Duas vezes.
Não, o Trump foi quem
tinha com saudades.
Desculpe, estou com saudades, é isso, vocês perceberam.
Não. Ela está a sonhar com o Donald Trump, é disto que estamos a falar.
O novo presidente.
Ele acredita.
O novo presidente, que assim ela não me enganava.
É crente.
Dizer, não, o novo não, presidente não, lá nos Estados Unidos, aquele tipo. Mas pronto,
está na Casa Branca. Sim.
Eu repeti duas vezes a saúde, lá na Casa Branca. Aquela gente lá de... Diz.
Nós temos uma negacionista no programa, que nada vai aparecer, vai invadir o Congresso.
Vai invadir o Capitólio.
Vai invadir o Capitólio aqui fechado.
É difícil agora continuar, mas vamos continuar. É Rui, queres passar ao teu destaque?
A minha janela dá para o Brasil. É que há uns anos começou a dizer-se que, afinal, o Brasil, apesar de ter um regime presidencialista, era na prática parlamentarista, porque os impeachments não aconteciam por crimes de responsabilidade, como manda a Constituição, mas aconteciam quando o Parlamento se chateava. E agora descobrimos que não, quer dizer, basicamente, os impeachments acontecem quando o Presidente da Câmara dos Deputados aceita agendar o procedimento. E como Bolsonaro conseguiu aliar-se ao Centrão para eleger um Presidente da Câmara dos Deputados que lhe é fiel, não vai haver impeachment. O que deixa uma pessoa praticamente a lastimar, não só Dilma Rousseff, coisa que eu já fazia, como Collor de Mello. Porque, sinceramente, quer dizer, se Bolsonaro não é alvo de um processo de impeachment, como é que se explica que, com muito menos crimes de responsabilidade, muito menos ameaças à separação de poderes, ou mesmo nenhumas, nem Collor de Mello, nem Dilma, possam nessa contagem ficar à frente de Bolsonaro. Notar também, ainda na política brasileira, que desta vez Fernando Haddad não esperou pelo PT, nem sei até que ponto terá esperado por Lula para dizer logo a seguir a esta eleição na Câmara dos Deputados, que basicamente deixou garantido que o Bolsonaro vai chegar ao fim do mandato sem impeachment, para avançar para a Presidência da República. E, portanto, Fernando Haddad é o primeiro candidato à Presidência, é um quadro de grande valor na esquerda brasileira, de certa forma limitado pelo seu próprio partido. Veremos se consegue lançar pontes com o resto da sociedade brasileira para poder ter uma hipótese de ganhar.
Eu vou muito rapidamente dar uma espreitadela à janela que o Bernardo nos trouxe a semana passada, só para dizer que depois do golpe na Birmânia, nos primeiros dias não parecia que ia haver contestação em força, mas os últimos dias vieram provar o contrário. As manifestações desta segunda-feira foram impressionantes pela dimensão, pela multiplicação, por todos os sítios diferentes do país onde aconteceram, e foram, enfim, há muita gente nas ruas, mas há muitos jovens, são manifestantes com humor, com ironia, com determinação. A Junta Militar já começou também a deixar os seus avisos, e nós sabemos que no passado não foi suave a usar da repressão e da violência.
Há sempre a sensação que essas coisas agora já não se podem fazer assim, mas depois de vez em quando a realidade desmente. A internet esteve cortada, os manifestantes trocaram SMS, falaram ao telefone, organizaram-se na mesma, e é possível que nos próximos dias tenha uma resposta muito dura por parte dos militares, mas é de facto impressionante como é que um país que viveu tanto tempo sob o jugo militar e que estava a ter uma primeira experiência de transição para um governo civil democrático, reage desta maneira, apesar da possibilidade da resposta e do medo que essa resposta poderia levar a paralisar as pessoas. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para discutir Itália com uma convidada especial. Até já.
O tema da semana, a Sofia já disse, é Itália, por isso desta vez nas rádios do mundo ouvimos a Alzic Rádio Itália, que emite, obviamente, a partir de França.
Anche per te importante.
Tous les chemins mènent à Rome. Ceux du meilleur de la musique italienne arrivent sur Alzic Radio Italia.
Na verdade, esta Rádio Itália, sediada em Lyon, cidade que fica a cerca de 240 km da mais próxima fronteira com Itália, é só uma das várias emissoras de língua italiana espalhadas pelo mundo em países tão diferentes como o Canadá e até a Austrália. Dito isto, vamos mesmo para a Itália, na Rua do Mundo.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Hoje vamos debater a última crise política italiana, a atual mudança que está em curso de governo em Itália. E como já tínhamos referido, temos a sorte de ter connosco uma convidada, a Mónica Frassoni, ex-eurodeputada, foi co-presidente da bancada parlamentar dos Verdes no Parlamento Europeu, até mais recentemente foi co-presidente do Partido Verde Europeu também, e atualmente preside uma aliança que também fundou, que trabalha à promoção, uma aliança europeia que promove as energias renováveis. Muito bem-vinda, Mónica, obrigada por estares connosco. Nunca é fácil explicar uma crise italiana em duas frases, mas resumindo, nas últimas semanas o governo, que era liderado por Giuseppe Conte, perdeu o apoio de um dos partidos, de um pequeno partido da coligação, do partido de Matteo Renzi, e verificando que não tinha apoio suficiente, maioria no Senado que garantisse uma maioria suficiente para garantir uma governação, tentou encontrar uma nova maioria, não conseguiu. Entretanto, resumindo, o presidente Mattarella entregou a Mario Draghi a tarefa de formar governo, e agora nos últimos dias já soube que ele já conseguiu garantir o apoio do Movimento 5 Estrelas e da Liga. Portanto, voltamos, se isto se confirmar, à formulação que começou por governar a Itália depois das eleições de 2018, das últimas eleições. A Itália tem acontecido acontece muitas vezes, que a maioria que governa muda ao longo da legislatura, e voltamos agora a ter esta dupla, a Liga de Matteo Salvini e o Movimento 5 Estrelas, que poderão vir a ser a base do próximo governo. Se calhar começo por te perguntar, Mónica, se quando isto começou, portanto, nós temos aqui uma crise que para alguns analistas é de egos, para outros é uma coisa de substância, não é? Portanto, havia divergências substantivas em vários temas importantes, nomeadamente na utilização dos fundos da União Europeia para a recuperação, para enfrentar a pandemia, para relançar a economia. Quando isto começou, tu achavas mesmo que Giuseppe Conte ia deixar de ser primeiro-ministro? Portanto, eleições ninguém queria, obviamente, não é? Mas falava-se nesta hipótese Mario Draghi, mas aparentemente isto apanhou um bocadinho de surpresa os partidos. foi rápido demais o Mattarella, eles esperavam que ainda houvesse aqui mais tentativas. Quando isto começou, já antecipavas uma solução deste género ou pensavas que isto se ia resolver de outra maneira?
Bom, é verdade que não é fácil explicar, porque há 60 milhões de italianos e acho que cada um de ela ou ela tem uma explicação diferente. Então eu vou dar a minha.
Claro.
Eu acho que aqui há uma combinação de três coisas muito infelizes, as três. A primeira é uma guerra de ego. Testosterone a 2000, ou seja, que é uma pessoa que é Matteo Renzi, que era o primeiro-ministro da Itália, que foi uma pessoa que, baixo um ponto de vista político, seguramente é muito, muito inteligente, mas que desperdiciou totalmente o seu patrimônio político e ficou, mesmo sendo o líder do Partido Democratico, numa situação de ruína política total. E isso é um elemento muito importante para compreender, o facto que ele criou um novo partido, pequenino, mas determinante, e que também quando o segundo governo Conte saiu, ou seja, quando Salvini decidiu cair a maioria, foi o Renzi que diz: eu acho que há que fazer um acordo de governo com o Movimento 5 Stelle. E foi o Renzi que, em 2018, isso que um acordo com PD, Partido Democrático, e 5 Stelle não fora feito. Então, nessa legislatura, as decisões de Matteo Renzi foram sempre determinantes. O problema é que a razão por esta decisão sempre há que ver com ele, com Matteo Renzi. Esse é o primeiro problema. A segunda questão é também que Conte tem também um problema de testosterona. Ou seja, em vez de compreender que muitas das coisas que Renzi dizia no mês de outubro, novembro, tinham uma base certa, o governo bloqueado, ele tinha uma ideia do recovery plan italiano muito centrado sobre ela, mas ela não percebeu isto e quis fazer uma luta de testosterona. E então, isto foi um elemento fundamental, infelizmente, para compreender a crise italiana. O segundo elemento importante é o facto que o país está numa situação de grande crise desde há muito tempo, e então a possibilidade de desperdiciar o patrimônio do recovery plan é um medo que muita gente, de maneira séria, tem no governo, na oposição, por todos os lados. E então esta discussão de como é que a gente vai gerir este plano, que representa a única esperança para os italianos, muita gente acha, foi uma coisa muito difícil para gerir, porque o Conte achou que a administração italiana não podia ter a responsabilidade da gestão deste plano, porque simplesmente não pode, não está capaz. E então esta é outra razão muito importante da crise. E a terceira razão que estamos na situação onde estamos agora é que o presidente Mattarella percebeu que a pior situação era de ir às eleições, porque há que tomar em conta que as forças, os equilíbrios no Parlamento italiano não representam agora os equilíbrios do eleitorado italiano. Mas se vamos às eleições, a parte do facto que ganha a direita e as possibilidades de ter o dinheiro europeu são pequeninas, porque a Europa não tem confiança num governo da direita com Salvini, Meloni, etc. Mas, a parte disso, a organização das eleições representa para o Mattarella um perigo muito grande. Então, a chegada de Draghi é uma derrota da política e também uma bomba nuclear, porque depois de Draghi já não há nada. E eu, só uma outra coisa queria dizer, e é que eu não acho que voltamos numa situação de 2018. Esta não é um governo político Lega 5 Stelle. È un governo di tutti, a parte Fratelli d'Italia de Meloni. E o che agora si sta a discutir è se questo governo va a essere un governo tecnico con appoggio politico o un governo ibrido, un cadro politico e un cadro tecnico, e chi? E também o fatto che Lega va a entrare rappresenta per molta gente no Partito Democratico e tal un espanto totale, perché mesmo se agora Salvini diz que é europeísta, que os migrantes tudo bem e tudo isto, Salvini é Salvini. Então, eu acho que agora o desafio de Draghi é de fazer, de demonstrar que tem leadership, que tem ideia, que é ele que vai gerir tudo isto e que os outros meninos vão se calhar.
Portar-se bem. Se calhar nem o Draghi estava à espera que a Liga aceitasse e quisesse fazer parte do seu governo.
Eu acho que ela não estava à espera de nada. O Mattarella diz, tens que vir porque a situação é muito grave. Eu não achava que ia aceitar, fiquei muito surpreendido.
Pois, o que pensava era que ele não aceitaria sequer. Eu tenho mais perguntas, mas vou passar para o Bernardo e já voltaremos.
Eu queria... Mónica, eu queria fazer duas perguntas muito diretas. Uma tem a ver com este posicionamento da Liga e o facto de, objetivamente, o partido da oposição a este governo de salvação nacional passar a ser a Giorgia Meloni. E isso tem um impacto estrutural na política italiana. E se tivermos eleições em 2023, como elas estão programadas, mas eventualmente antecipadas por qualquer nova crise política, provavelmente será o Fratelli d'Italia que beneficiará mais com a erosão deste governo de salvação nacional. Ora, aí já estamos num quadro profundamente, bastante mais complexo, que pode, aliás, coincidir com uma alteração também na presidência da República Francesa com a chegada da senhora Le Pen. E, portanto, já estamos a falar de um contexto completamente apocalíptico e de transformação pós-Covid, com outra pandemia em cima, que é uma pandemia de extrema-direita. Esse é um cenário realista, não é um cenário realista. Como é que se contém esta ascensão eventual deste partido, que será o maior partido da oposição a partir de agora? A segunda tem a ver com o plano estratégico para os fundos comunitários. Fundos comunitários / fundos de recuperação e resiliência da Covid, que é o maior envelope negociado à escala europeia, que evidentemente que tem, é essa também uma das razões porque Mário Draghi é chamado. É a figura tutelar da responsabilidade italiana, chamemos-lhe assim, para poder alocar convenientemente 200 mil milhões de euros. Mas a minha pergunta está relacionada com as prioridades desse plano, quais são e que moedas de troca é que esse plano, ou melhor, que podem incidir sobre esse plano, tendo em conta os apoios que o Mário Draghi teve nestas rondas pelos partidos, ou seja, o que é que a Liga e o 5 Estrelas exigiram que fossem as prioridades do plano para que o plano possa ser cozido entre todos estes partidos? Quer dizer, uma coisa é o plano ser bem desenhado pela cabeça do Mário Draghi, outra coisa é o Mário Draghi ser a esponja que absorve todas as sensibilidades destes partidos que vão estar na base do seu apoio parlamentar. Ora, não parece que seja fácil cozer tanta sensibilidade antagónica.
Bom, a primeira pergunta, eu não acho que esse é um cenário realístico, pelo menos para a Itália. Toma em conta uma coisa muito importante, é que no período do governo Salvini, in italiano si chiama rosso-blu, giallo-blu o giallo-nero, a Lega doblò os votos, stando no governo. Agora, fora do governo, perdeu 13 pontos. Ou seja, o que Salvini acha é que ele estar no governo é profitável para ele. É uma coisa positiva para ele. Porque agora, de todas maneiras, Salvini acha que este governo é provisório. Mesmo se dura até o 2023, de todas maneiras, a Lega é o primeiro partido. E a aliança estrutural é uma aliança de direita que está mais forte dos outros. Então, para ele, tem uma pressão muito forte dos setores produtivos do norte da Itália, que diz que tens que ir. Né? E, baixo um ponto de vista político, eu pessoalmente não acho que tenha um risco de fazer subir demasiado Meloni. O meu problema é que a outra parte é demasiado fraquinha. Okay? E que, de todas maneiras, a direita fica, neste momento, a coligação mais forte. Esse é o primeiro ponto. O problema de Conte, acho, é que, numa parte, como eu achava, como eu estava a explicar antes, não fiz uma governance condividida, mas que, do outro lado, estava a fazer o que tu estás a dizer. Eu te dou um cadinho aqui, eu te dou um cadinho para lá. Tarará. E então, afinal, o puzzle é não muito coerente. Ou seja, são muito medidas aqui, ali, aqui e lá. E sorte que a União Europeia diz 20% digitalização, 37% Green New Deal. Okay? Senão, a confusão tivesse sido ainda maior. Draghi diz uma coisa diferente. Ele disse, eu estou a ouvir, eu vou decidir qual é a síntese e depois você, os partidos vão decidir, o parlamento vai decidir se gosta ou não gosta. É uma atitude oposta. Agora, ele já fez tudo uma série de prioridades que não saíram de maneira formal. Porque ele não fez nenhum discurso, mesmo assim. Ela fala muito pouco. Só fiz dois discursos muito importantes nos meses passados. E toda a gente sabe que ela é sobre a questão da escola, que é uma catástrofe na Itália, e sobre a questão social. São os dois pontos, e a parte, evidentemente, é Covid, vacinação e tudo isto, são os pontos mais importantes, porque eu não sei como é isso é em Portugal, mas no dia 31 de março, na Itália, acaba o que se chama cassa integrazione, ou seja, o facto que tu não podes...
É o layoff em Portugal. Em Portugal chama-se layoff. É a possibilidade da Segurança Social pagar o salário das pessoas para não perderem o trabalho.
Sim, sobre isso, sim, mas é também uma interdição de laid off.
Sim, de despedir, sim, mas é o equivalente português. Sim.
Mas tu considera que neste momento, no qual até o 31 de março, em teoria, não podes despedir, há mais ou menos 450 mil pessoas que perderam o trabalho e delas 300, 320 mil são mulheres. E então, para ela, este é o problema principal. Laid off, ou seja, trabalho, questão social, escola, vírus. E toda a gente pode estar de acordo, mas eu acho que o approach, ou seja,
A abordagem
de Draghi é o contrário do Conte. Então, não sei se vai ganhar ou não, mas acho que, baixo o ponto de vista intelectual, pelo menos, é interessante. Então, a gente vai lá ver, porque ele não vai fazer um acordo anterior, vai a dizer isto que, evidentemente, vai ouvir, hein? mas o approach é diferente.
Susana, queres entrar?
Sim, eu tenho uma pergunta, se calhar tenho até duas perguntas. A primeira é, se eu bem segui a crise em Itália, o que aconteceu foi o plano do, eu vou me enganar, Vittorio Colao, é assim que se diz?
Uau, que acabou, informatíssima!
que no fundo estava na base da discórdia este plano, não é? Porque o governo chamou um grupo de especialistas para fazer um plano para gastar o dinheiro que vinha da União Europeia e depois acabou por começar a fazer pequenas alterações àquilo que era que era a proposta deste grupo, e no fim de contas acabou com um plano que já não era nada aquele plano, e depois isso acabou por criar muitas... enfim, o Matteo Renzi chateou-se, mas sobretudo também o mundo das empresas ficou muito contra o governo. Pronto, e isso é uma pergunta que eu tenho, que é, dá ideia daquilo que a pessoa lê, bom, eu como sou economista leio o Financial Times, que o mundo das empresas, o mundo corporate, está muito entusiasmado com esta ideia de ter o Draghi como primeiro-ministro. E é um bocadinho como é que tu vês isso, ou seja, porque eu tenho sempre um grande, apesar de ser economista, tenho um grande ceticismo relativamente a esta abordagem chamada tecnocrática, porque na verdade a abordagem tecnocrática é eminentemente uma abordagem política, e se há coisa que o Draghi nos mostrou que ele era, quando era presidente do Banco Central Europeu, é que ele era realmente uma pessoa muito política, e isto para mim é um elogio, não é de maneira nenhuma uma crítica. E por isso eu gostava um bocadinho de ver como é que é a visão de dentro, como é que tu vês esta relação destas pessoas do mundo corporate e a vontade que eles têm de ter o Draghi como primeiro-ministro. E depois eu faço outra pergunta a seguir.
Então, há que considerar uma coisa muito importante, que o mundo corporate, como se disse em Itália, é muito amplo. E mais que amplo, não é, é muito variado. Há muitas pequenas empresas e poucos grandes grupos que quase sempre eram monopolistas, ou seja, que têm também capital privado, público, ok? E no mundo industrial italiano há duas partes. Agora, é muito simples o que estou a dizer, mas vamos mais ou menos. E é isto, que há toda uma parte da grandes empresas energéticas, por exemplo, que estão muito atadas com o poder, com o governo. E tem um impacto enorme sobre ele. Enorme. E depois há toda uma parte, Itália é a segunda green economy da Europa, que tem um enorme elemento de inovação, etc, etc, mas que trabalha muitas vezes totalmente fora do trabalho político. Então há uma... Não se pode dizer o mundo empreendedorial, porque há umas diferenças muito grandes também como interesses, baixo ponto de vista de interesses econômicos. Eu acho que é normal que o mundo industrial seja contente que chegue Draghi, porque a situação era bastante instável, e é verdade que não havia uma visão muito clara. O problema para mim, por exemplo, que sou verde, é que normalmente o Movimento 5 Stelle tinha que ter uma ideia um bocado mais avançada da economia e tal, mas como não tinha preparação para seguir isto, finalmente os mesmos velhos poderes estavam ali. Mas eu acho que Draghi não é alguém que se vá se deixar imprigionare destes velhos poderes,
capturar,
mas o problema é que ela é um banqueiro central, então não pode ser alguém que sabe tudo na vida. Então a tua pergunta é: acho que vai ser mais independente que mesmo alguns dos ministros de 5 estrelas, mas eu não sei o que ela acha. Quais são os instrumentos para saber se, por exemplo, ele acredita na green economy, ele acha que há que se liberar do gás? Eu não sei. Então, não sei muito bem quais vão ser as escolhas que vai ter.
Mas essa tua última frase é muito interessante, porque leva-me à minha outra pergunta, que é: qual é o lugar da política em Itália, não é? Ou seja, é um país que vai de crise em crise, e em que de uma certa maneira... aquilo que resulta da vontade popular, as composições parlamentares são sempre extremamente instáveis, e depois vais pôr o poder, já tivemos o Monti e agora vamos ter o Draghi, e no fundo qual é, o que é que fica para a política, o que é que fica para a democracia representativa num país destes? E aquilo que estás a dizer é muito interessante, não é? Eu não sei o que é que o Draghi pensa. E quer dizer, isso não é normal nós termos um tipo que vai ser primeiro-ministro e que até está a ser recebido certamente pelos mercados, mas os mercados, enfim, valem o que valem, mas por várias comunidades, por vários distintos grupos dentro de Itália, como uma espécie de salvador, e vai ser até o garante que a Itália vai poder beneficiar do pacote de recuperação da economia que vem da União Europeia, que é crítico, sem o qual, como tu aliás tinhas aí números, sem o qual a Europa, sem o qual, peço desculpa, a Itália se desmorona, e se calhar a Europa também, este meu lapso foi, não foi em vão. Onde é que está a política? Onde é que está a política? Onde é que está a vontade popular?
Olha, se há um país político, é a Itália. Se tu vais a tomar um café, toda a gente está a falar da política. Fizeram... Não, eu acho que o problema não é tanto a política ou o facto que há uma democracia ou não, mas o problema para o nosso país é a qualidade da política, percebes? Ou seja, a maneira com a qual a gente vota ou distribui consenso nestes últimos anos não ha permitido aos melhores de sair fora. Então, para mim, ou seja, parece ser muito simples, mas e muito assim, um bocado, como se diz em italiano, qualunquista, não? Um bocado populista. Mas é verdade que quando tu tens uma situação no qual a cultura está um bocado desbriciada, a escola muito má, etc, 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 tudo isto depois tem também um impacto, e a gente que está no comando, quando é chefe, não é a melhor. Conte não era, era uma pessoa que passava por ali. Di Maio é uma personalidade que nunca estudou na sua vida. Se tu vês o currículo dos ministros italianos e depois vês o currículo dos ministros, mesmo os espanhóis ou portugueses, nada a ver. Então, parece ser uma resposta muito simples, mas há muita política. Eu vi na Itália muito mais que em outros países, por exemplo, depois que saiu o plano europeu, o Facility Instrument, uma quantidade de propostas, reuniões, todas as associações, debates, toda a gente estava a se pôr a pensar como é que fazíamos isto, mas depois não chega onde tem que chegar. Então, isto é o problema, não tanto o facto que não é uma democracia ou que há 4 ou 5 pessoas que controlam tudo, não. Não é assim.
Mas o Draghi vai, só muito rápido, mas o Draghi vai resolver isso? Ou seja, o Draghi vai poder captar essa força que vem das bases?
Bom, eu acho que em todos os partidos há forças positivas, mesmo na Itália. E eu acho que o problema aqui é que o Draghi possa dar espaço a essas forças positivas, porque há. E essa esperança, evidentemente, já vamos lá ver da escolha dos ministros. Se depois falamos, depois que quando são escolhidos os ministros, já vamos saber o que é que está ali. Quantas mulheres também. Porque essa é uma crise só
fatal. Tu começaste com a testosterona e, de facto, limitando um bocado, resolve, já resolve.
Rui, queres juntar-te à conversa?
Sim, eu quero sair da Itália com pena, porque mesmo enquanto a Mónica a certa altura traçava um cenário desgraçado, a verdade é que eu olhava para a cara aqui dos nossos vizinhos e toda a gente estava com uma cara, a Itália.
Itália.
Ela estava
tão feliz que nós já fomos a Itália.
Exato. Pois é. A única ironia que eu quero notar em relação a isto agora do Salvini e apoiar o Draghi é que, tudo bem, vamos ter crises futuras. Eu não acredito, mesmo nas passadas, em crises que levem ao colapso da União Europeia. Podem acontecer, mas acho que é um receio sobrevalorizado. Mas já agora queria notar a ironia da maneira como, de certa forma, isto acaba com a crise anterior. A crise do euro é a crise que já acabou várias vezes. E agora tu, Sofia, por exemplo, entrevistaste o Cláudio Borghi, que é um senador da Liga anti-euro. Um tipo que, a certa altura, eram levados a sério os planos dele quase para imprimir nova moeda, sei lá, em fichas de casino ou em cromos das cadernetas Panini. E agora o Salvini apoia o Draghi, o homem do Banco Central Europeu, que foi detestado.
O homem que, whatever it takes, o homem que fez whatever it takes.
Mas o homem que era vilificado por esta gente toda, o Cláudio Borghi, o Alberto Bagnai, toda aquela gente no euro, que pôs as suas esperanças na Liga. Ao contrário daquilo que se previa, que é a política nacional acabar com a política europeia, o facto é que o Draghi ser aceito de braços abertos por toda a gente, até pela Liga em Itália, significa que a política europeia acaba por entrar na política nacional e ser entendida como um reservatório de, ao menos, conhecimento técnico, que é, de facto, o que o Banco Central Europeu tem de bom. Mas nós vamos ver a seguir na França. Eu não estou convencido que a Marine Le Pen seja a candidata mais forte à direita do Macron. Eu acho que há uma grande hipótese do Michel Barnier ser o candidato mais forte à direita do Macron, e é outra vez uma repetição do mesmo cenário. O tipo que se provou como um exímio negociador do Brexit voltar à política nacional e, por aí, ascender por causa da política europeia. E com isto queria fazer a transição para perguntar à Mónica, ter a Mónica aqui hoje e não lhe fazer perguntas sobre vários temas seria desperdício. Eu sei que a Ana vai perguntar sobre a União Europeia em particular, eu quero perguntar sobre política verde europeia. Vamos ter eleições na Alemanha. O Partido Verde Alemão é um partido importante, que é neste momento o segundo maior partido na Alemanha, e de certa forma, tu dizias há pouco que o problema na Itália não é só a ascensão da direita, é que o campo progressista está muito fraco, e nós temos uma falta enorme na Europa de uma espécie de europeísmo de oposição. Forças que sejam europeístas, mas que tenham uma alternativa, que não seja tecnocrática, que não seja burocrática, que não seja repetir o que a Comissão Europeia já fez. Eu acho há muito tempo que a família verde europeia pode ser isso, mas está muito desigualmente distribuída pelo território europeu. Quer dizer, na Alemanha tem força, mas na Itália, por exemplo, não tem a mesma força. Como é que tu vês as perspectivas para um tipo de europeísmo ecológico e social de oposição, digamos, ao establishment de centro-direita que temos agora?
Bom, primeiro eu acho que o europeísmo que nós levamos, digamos, não é um europeísmo de oposição, mas tem uma ambição muito grande de estar no governo, ou seja, de ser uma força de um novo establishment, se quiseres. Ou seja, eu acho que nós, na maneira no qual estamos no Parlamento Europeu, tu estiveste ali depois que eu, então tu sabes melhor, é sempre com uma ambição não só de representar uma alternativa, mas também de fazer alternativa ganhando as batalhas já agora. E isso é um elemento muito importante para mim. E isso também é uma coisa que está no coração da intenção dos verdes alemães de ir no governo, mesmo com a CDU. E então, o que quero dizer é que aqui não há um desenho ideológico que pode excluir o facto que o mundo não vai ser o mundo perfeito que tu vas a construir e que tudo tem que ser perfeito até quando tu chegas. Mas que há uma marcha de chegar ali que tem diferentes etapas. E por isso que quando tu falas com os verdes alemães, eles acham que já estão numa parte da maioria. Percebes o que estou a dizer? Eles já estão ali. Essa não é evidentemente a situação dos franceses, não é evidentemente a situação dos italianos, seguramente é um bocadinho a situação na Espanha. E então eu acho que a família verde tem que ter uma ideia muito forte das prioridades ecologistas, que são prioridades de transformação econômica e política, que mesmo se nos governos progressistas ainda não estão. E então é isso que nós temos que criar. Uma capacidade de fazer que esses conteúdos possam entrar no governo, nas maiorias, e depois já vamos lá ver como. Evidentemente, não com Salvini, eu não sei se estive clara o que estava a dizer. Ou seja, não é assim que eu vou fazer uma alternativa do 51%. Não. eu vou trabalhar porque esses conteúdos que são urgentes a causa, por causa da crise climática, já entrem, mesmo se as coligações que eu tenho não são as perfeitas. E esse é o trabalho que se faz no Parlamento Europeu, é um trabalho que podes fazer em alguns países, nem todos, mas é também uma atitude que foi a base da força dos verdes alemães, muito sérios e muitos prontos a ir no governo e no poder.
Ana, queres...
Eu gostava de pedir à Mónica uma reflexão sobre... É um bocadinho o processo contrário do que nós temos estado a falar. Era como é que de Itália se olha para a União Europeia. Uma das causas, a segunda causa que a Mónica falou é a grande preocupação com a utilização dos cerca de 200 mil milhões de euros do plano de recuperação e o facto de Mário Draghi ter um capital de credibilidade muito grande junto dos líderes europeus pelo que fez no Banco Central Europeu. Mas como é que os italianos olham para a União Europeia e olham para esta escolha do líder do governo da Unidade Nacional em relação à União Europeia? Porque nós lembramos do que aconteceu, a tragédia enorme que aconteceu em Itália na primeira vaga da pandemia, onde se falou da questão da solidariedade europeia, agora na questão da distribuição das vacinas e da contratação e da distribuição pelos países, etc. Pela questão social, que ainda vai ser mais agravada do que aquela que conhecemos agora. Como é que este governo de unidade nacional é ou não uma resposta à credibilidade que a União Europeia aqui exige para a execução do plano? Ou seja, nós estamos a apresentar-vos o Mário Draghi, que é aquele que tem credibilidade e que todos sabemos como a credibilidade junto de todos os parceiros enquanto Estados-membros e com resultados de negociação com os Estados-membros. Mas é esta a visão que os italianos têm da União Europeia? Ou seja, a noção da competência e da resposta que se pretendia ou não?
Uma das maiores vitórias de Salvini foi de convencer os italianos que a União Europeia é muito má, ok? Agora, de uma maneira... Mas também porque as políticas da União Europeia não eram as políticas adaptadas e, de todas as maneiras, na comunicação europeia, na Itália, a União Europeia sempre ia para dizer que era má. Então, era tudo uma conexão de políticas não positivas na União Europeia e comunicação muito negativa na Itália. E isso ficou assim por muito tempo, mas agora não é assim. Toda a gente na Itália ha percebido muito bem que se a Itália não pode fazer as políticas boas, não é por falta da União Europeia, mas por falta dos italianos.
Mas pela razão do financiamento ao plano de recuperação?
Não é só uma questão de financiamento. É uma questão de financiamento, mas também é uma questão de, olha, estão sempre a se barulhar, não são capazes, olha o que acontece, na Itália foi um desastre o Covid. É objetivo que há muitas dificuldades. E eu acho que agora o problema da Itália não é a concepção europeia. O problema da Itália é interno e toda a gente percebe isto.
Mas os italianos veem a União Europeia de uma forma positiva, porque uma das questões que se levantava era precisamente esta percepção que os italianos teriam, e muito alimentada pela narrativa do Salvini, etc., de que a União Europeia era, não era solidária e não estava lá quando era preciso. É esse mesmo sentimento que existe agora?
Não é assim, é o contrário. Ou seja, a Europa faz o que pode, evidentemente há como se diz, há também
desconfiança
até os holandeses, tudo isto, porque elas percebem que há uma situação de falta de confiança recíproca. Mas eu acho verdadeiramente que agora o problema dos italianos é interno e eles percebem isto. Evidentemente, quando depois a Europa volta a se portar mal, evidentemente tudo isto já vai... Agora, por exemplo, há toda a discussão sobre a imigração. Mas o problema é que se tu olhas, por exemplo, todo o tema da migração, não era verdade que a Europa deixou a Itália sozinha. Não era verdade. A Itália foi o país que mais dinheiro teve. O problema é que os Estados-membros não deixaram, não deixam a União Europeia ter uma política diferente de migração, etc, etc. Isso não levaria longe. Mas para contestar...
Era todo um outro programa sobre essa matéria, sim.
Mas que, pois é, é muito difícil tu dizer que não é a Europa, mas depois os Estados-membros não deixam a Europa agir.
Pois
dizer,
o que é a Europa?
O que é a Europa, então? É que a Europa tem um órgão lá dentro que é um órgão intergovernamental, não é? Que é o Conselho Europeu e que tem imenso poder. E, portanto a Europa é um monstro que às vezes não funciona, que muitas vezes não funciona muito bem, porque, lá, porque tem dentro uma lógica intergovernamental. Eu tenho alguma dificuldade em separar as coisas.
Sim, mas também há uma questão política. Evidentemente, se tu tens todos os governos de direita, mesmo se tu tiveres o sistema mais democrático de tudo, com toda a gente participar e tal, as políticas são de direita.
Sim, mas porque o povo escolheu políticas de direita, não é?
E sobre a questão da imigração que está a acontecer agora em Bósnia, é uma vergonha horrível. E ali há também responsabilidades da União Europeia enquanto instituições, Comissão, Conselho e Parlamento. Ou seja, ali não há uma... Mas o facto que a Itália fosse sozinha é ali onde não era muito verdade. O problema é que a política que se fez não era uma política de deixar toda a gente afora, porque não se pode deixar toda a gente afora. Então, é isto um bocado a trampa, não? Da discussão toda. E outra coisa importante do Draghi, que pode ser que vá acontecer, pode ser, não sei, é que o papel da Itália na proposta para a Europa, pode ser que vá voltar a ser mais positiva. Por exemplo, sim, Conte, Di Maio, tudo isso são gente que são totalmente indiferentes ao tema, por exemplo, dos direitos humanos e tudo isso. Draghi e toda a outra gente ao tour ao redor dela, um bocado menos. Então, se Biden também muda a posição, acho que há aqui uma dinâmica diferente com Draghi que com Conte.
Sim.
Não, e há outra coisa também, que é no Conselho Europeu, quando começarem a dizer ao Mário Draghi um pouco o que dizia no Ecofin ao Varoufakis, não, isso não se pode fazer, não é? Financiamento direto é impossível, não podemos agora começar a imprimir moeda, quer dizer, um tipo que foi o presidente do Banco Central Europeu, que basicamente salvou o euro, eles não podem facilmente dizer, olha, não dá para fazer. Eu acho que nem o Schäuble poderia dizer isso ao Draghi, e agora já não há um Schäuble. E o Draghi, evidentemente, tem uma credibilidade grande, mas está, bem, a Susana dirá, quer dizer, ele é uma figura um bocadinho estranha no sentido, ele é muito críptico, não é? Quer dizer, porque por um lado foi o mais, pode ser considerado o mais mainstream dos economistas, quer dizer, apesar de ter sido orientado pelo Federico Caffè, que era um keynesiano muito importante também na política italiana, mas depois, em alguns momentos, pareceu disposto a experimentar ideias um bocadinho inovadoras, como as do dinheiro por helicóptero, disse pelo menos que fazia parte do debate e da reflexão. Isso levado para o Conselho Europeu pode vir a ser interessante. Não é fácil dizer-lhe, olha, não dá para fazer a economia, não é? Quer dizer, discutir a economia com o Draghi é um bocadinho mais complicado se tu fores um primeiro-ministro, sei lá, como o holandês.
Eu acho que aqui uma coisa importante que dizer sobre o que eu percebi sobre o Draghi. Ou seja, se tivesse sido por ela, o Pacto de Estabilidade, por exemplo, não seria o que é agora. Ou seja, ela sempre esteve de acordo com Monti quando estava a dizer que aqui há que tirar do conto do déficit as inversões, por exemplo. Ou seja, uma ideia muito mais avançada. O problema é que o Banco Central tem uns limites de o que pode fazer ou não fazer, e ele chegou até o limite último, considerando que tinha os alemães e tudo isto adentro do Conselho de Administração. E ele sempre diz, isso não é para mim, isso é para você fazer. E isso é o que Varoufakis, por exemplo, nunca percebeu. Ou seja, o Varoufakis nunca percebeu que Draghi tinha limites. E pode ser que ele também queria ter estes limites. Mas o problema foi a política económica que não estava ali. Foi a política económica que não estava ali na União Europeia nesse momento. E as maiorias de direita que estavam ali impuseram uma política totalmente equivocada, que o Banco Central, até a um certo ponto, reduziu. Mas o Varoufakis, por exemplo, quando está a criticar o Draghi, sempre diz coisas que ele não podia fazer, porque era para a política e não para o Banco Central. Mas agora ele tem que fazer política.
Mónica, eu não vou deixar mais ninguém fazer perguntas, porque se não fazia eu, já não temos tempo, já tinha muitas coisas para perguntar. Temos muita curiosidade sobre como é que estes partidos se vão portar, como é que o Draghi vai conseguir gerir esta situação. E fica já convidada para vir, para voltares a conversar connosco daqui a uns tempos, para vermos como é que as coisas estão a correr e como é que esta política italiana avança. Nós vamos nos despedir, a conversa foi boa e já vai longa. A Rua do Mundo volta para a semana. Lembrar só que Rua do Mundo é o nome de uma antiga rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, uma rua por onde sempre passaram muitas pessoas de todos os lugares, todos os dias. Até para a semana, na Rua do Mundo.
Tchau!
Rua do Mundo é um programa de Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto e Sofia Lorena. Como sempre, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, roupeiros diferentes também, e como este é um programa de atualidade internacional, esta semana a Rua do Mundo até deu um pulinho a Bruxelas, na Bélgica, para falar de outro país, a Itália. A produção e edição é de Marco António, que sou eu, com o apoio técnico da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valdes, é dos Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com. Também pode seguir-nos no Twitter e no Facebook, mas o que queremos mesmo, se pudermos pedir alguma coisa aos nossos ouvintes em troca de um programa que é gratuito, é que se gosta de ouvir este podcast, então espalhe a palavra. Envie aos amigos um link do Spotify, do iTunes ou de outra plataforma para os episódios da Rua do Mundo, porque a melhor publicidade é sempre esta. Alguém que gosta, recomenda a alguém que ainda não conhece e que pode vir a gostar de ouvir a Rua do Mundo. Até para a semana.